step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
E aí, moçada, moçada peralta e perspicaz, ouvinte deste belo podcast, está começando mais um Mupoca, Mupoca número 130. Eu sou Luiz Yassuda e hoje estou aqui com bancada completa, senhor Thales Scioli, direto da Alemanha.
Olá.
Como você tá, Thales? Tudo bem?
Eu tô bem, eu tô bem, tô seguindo aí as palavras do poeta.
Que palavras do poeta, por favor?
Tamo aí na atividade.
Olha ele aí. Também estou hoje com Gabriel Prado.
Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia.
E estou com Silvia Ferrari.
Oi, oi.
E aí, Silvinha?
E aí?
Tudo pronto para mais um Mupoca? Discutirmos aí...
Coisas doidas, né, que a gente acha nessa interwebs.
Muito doidas. A gente tem que falar que essa pauta começou a ser construída por Vossa Senhoria, né?
Pois é, porque eu fui impactada por coisas muito doidas.
Você virou target, né, Silvia? Você virou target aí de cursos muito loucos, cara. Você abriu um porão da internet aí que eu desconhecia.
Cara, eu vou te falar...
Bateu a segmentação.
Exato. Não, eu vou te falar que a partir do momento que vocês se identificam na segmentação pais, mãe, grávida, amamentando e afins, meu, é um porão que a gente não tinha noção, velho. Então aí eu trago essas coisas
olha
pra
aí,
vocês
olha.
E a gente vem aqui no Mupoca, esse meu ano de estreia no Mupoca, tá sendo um grande ano, eu acho que tá sendo de falar das loucuras que a gente encontra na internet, né, gente?
É muita loucura mesmo, muita loucura. De qualquer maneira, meus amigos, antes de partirmos para a pauta, eu tenho que lembrá-los que o Mupoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode ir lá em b9.com.br e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, sabores, amores e interesses comerciais que você possa nutrir nessa vida. Então, acesse já b9.com.br/podcasts. E sem mais delongas, meus amigos, vamos discutir que cursos são esses aí. Muito bem. Antes da gente partir de fato para a discussão, é importante dizer como é que surgiu tudo isso. Então a Silvia, como ela estava comentando aqui na nossa introdução, trouxe pra gente aí um amplo leque de cursos muito loucos e nos fez a sincera pergunta, meu, o que está acontecendo? E nos colocou realmente pra pensar um pouquinho, Silvia. Você quer contar, você quer resgatar um pouquinho dessa história?
O que acontece aí? O que me chamou a atenção, né? Semana passada, né, da nossa gravação, aí última semana de abril, dentro de um outro grupo de WhatsApp que eu tava, o pessoal comentou assim, um fulano de tal, que é um fulano influencer do mercado financeiro, anunciou que ia dar uma mega aula que ia revolucionar o mercado financeiro. E aí as pessoas falam assim, ainda não vai falar nada de importante, ele só vai lançar um curso novo dele e tal, etc. E sempre faz essas postagens sensacionalistas, né, que tudo vai mudar. Isso me chamou a atenção e eu falei assim, então, pera, eu tô sendo impactada por isso não só na narrativa do mercado financeiro, né, de serviço financeiro, de investimento, ou lançamento de crédito, qualquer coisa, mas eu venho sendo impactada por muitos, provavelmente, com postagens e anúncios que tem algum curso revolucionário para coisas simples. No meu caso, eu tô sendo muito impactada por cursos para fazer o seu filho comer melhor. Meu filho ainda nem come, né? Ele tá só sendo faz amamentação. Para dormir melhor, para suas plantas ficarem mais verdes, para, enfim, uma série de que eu acho que nem sei se a gente muitas coisas a gente poderia chamar de curso, mas é uma série de promoções de aulas online. né? Que não chegam a ser uma palestra, não chegam a ser um TED, não chegam a ser uma explanação, uma apresentação em si. Eles chamam de curso, que geralmente vem acompanhado com um e-book que você compra e você gasta uma bagatela de 300 a 400 reais para você ficar acessar esse conteúdo muito exclusivo que vai mudar a sua vida, sabe? Eu parei pra pensar, cara, o que aconteceu nesse fenômeno, né? A gente tá vivendo esse grande momento aqui que a gente teve que migrar tudo pro digital. A educação E maiúsculo, né? A área de educação vivendo um desafio enorme do EAD, né? Professores e professoras sendo guerreiríssimo pra tocar aí o ano, indo pro segundo ano letivo, mediado pela tecnologia, mediado por tela, e a gente sendo bombardeado por esses copilados de dicas que estão chamando de curso. De onde tá vindo isso? Quem tá consumindo?
Bom, eu acho importante pontuar que essa história, essa questão de cursos, né, não é exatamente nova. Cursos online, né? Mas tem um dado interessante que aumentou muito as buscas por aulas online, por treinamentos online, cursos online durante, obviamente, a pandemia, né? Não apenas as pessoas buscando o que elas já vinham buscando anteriormente, como também é até uma forma de se distrair, aproveitar o tempo, né, para melhor se preparar profissionalmente, de repente. E claro, né, a gente tem o fenômeno do desemprego, né, que vem crescendo, né, desde que a pandemia começou. Então isso tudo vem acarretando aí em mais interesse, né, e portanto uma incrível oferta de cursos, né? Então você tem desde cursos sérios, eu acho que tem iniciativas maravilhosas dentro do curso online, mas aí você também chega a essas coisas que a gente pode dizer que são um pouco mais, pelo menos, duvidosas. E nesse ponto é importante salientar que já que assim, a educação formal tá numa certa dificuldade, essa é a primeira coisa que eu quero jogar aqui, depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês três. A educação formal está numa grande dificuldade, o quanto isso vira de um terreno muito fértil para toda sorte de picaretas, porque se nem vamos dizer assim, a instituição séria está conseguindo transmitir, né, as informações com a qualidade que ela poderia, ou, né, que existe já há muitos anos, né, uma crítica em relação ao modelo formal de educação, né, o quanto tudo isso ainda, né, misturado nesse caldeirão da pandemia não resultou num terreno muito fértil para toda a sorte de coisas. E aí, claro, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre táticas de divulgação de tudo isso, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o que vocês acham, por que, né, está acontecendo esse surto de cursos dos mais variados. Eu realmente estou um pouco chocado com tantos cursos por aí.
Assim, dando um passo para trás, né? Pensando no ido ano de 2013 para em diante, né? Que é a primeira lembrança que eu tenho, assim, é um pouco antes, né? 2011, mais ou menos, que as pessoas começaram a discutir mais sério que, tipo, você precisa de um curso superior ou não, né?
Tinha muito daquele modelo, né? Do modelo do Vale do Silício, dos desistentes, né? Ah, Zukita largou Harvard. Steve Jobs largou Stanford, aquela coisa toda.
Sim, e não só isso, como tipo um monte de gente falando, não, faz um curso, se profissionaliza. Em 2011 era curso de social media, né, que tinha. Sem entender as nuances, né, do tipo, como, por exemplo, um curso universitário significa uma das poucas formas que você tem de ascender socialmente, pelo menos no Brasil, né, tipo, é super importante. E daí começou essa coisa, faz um curso pra aprender uma profissão, tira um certificado e vai trabalhar, não perde seu tempo com faculdade, não. Eu acho que, tipo, a discussão vem vindo daí, né? E daí, com as coisas, começou a ter os cursos mais do tipo, aprende a levar suas vidas com grandes apostas, né? Que não tá mais no ar. Ou até os cursos de investimento. E também, do tipo, fica rico, né? Batendo no ponto fraco ali do ser humano, e tem até curso de Aveco no Mopoca 67.
Bem lembrado.
Muito bem colocado, Thales. Muito bem colocado. Eu acho que é a congruência aí da vocação do brasileiro, em especial, para ser trouxa, né? Em busca de ter um curso como uma solução para tudo nessa vida. Eu acho que a gente tem uma tendência aí de querer pegar atalhos, né? Falar, preciso aprender isso aqui. Tá, como é que eu faço? Bom, se tem alguém aqui oferecendo uma fórmula mágica num pagamento único e acesso vitalício, é só eu seguir essa cartilha aqui e pronto. Ah, agora eu sei. E como profissional de marketing aí, eu vejo que grande culpa disso é o que muitos estelionatários chamam por aí de marketing digital, que para mim é a grande chaga desse assunto, que é exatamente a estética que se coloca a respeito disso. Ah, aprenda como cuidar das suas plantas. Amigo, dá um Google, ou pergunta pra sua avó, pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu vizinho que tem planta, observa a sua planta. Como cuidar de uma criança?
Um livro.
Bom, a gente faz isso há, sei lá, 10, 12 mil anos. Por aí vai, né? Mas não, é mais fácil, é a sanha consumista de todo mundo, né? Eu comprei isso aqui e pronto, tá resolvido, né? Quem tá me vendendo, tá me garantindo que eu vou aprender o negócio. E eu sou a pessoa mais esperta do mundo, então eu vou aprender a partir disso, tá resolvido o meu problema. E aí você tem aí essa... O Yasuda me proibiu de falar uma palavra aqui, então eu vou falar aqui uma pilha de cursos. Uma revoada de cursos.
Eu te proibi de usar alguma palavra? Ô, louco.
Censura.
Uma
censura.
Coleção de cursos. Uma estante, um corolário, uma matilha de cursos aí. Que agora, como a gente tá falando curso, à torta e à direita, terminando esse episódio, é o que você mais vai ver de anúncio no seu celular.
Pois é, gente.
Com certeza.
É, eu acho que aqui, vamos pensar aqui, realidade Brasil, tem duas coisas, né? Que tem aí um gancho do que o Gabriel falou, que até vai num contramovimento do que o Thales relembrou na fala dele. A gente desvaloriza muito a educação no Brasil, né? A gente vem aí de um país que detesta a educação, detesta a escola e detesta a professor. Se é público ainda, então é melhor que tudo acabe, exploda, morra. E pegue fogo e tudo mais, né? Então você vem de um país que a educação formal, o sistema de educação formal universal para todos não é valorizado, não existe, extremamente precário. Passando por uma dificuldade aí de adaptação dentro da pandemia, então, ou seja, o que já não era valorizado ainda tem aí, chega para as pessoas com uma grande dificuldade, né? Uma desvalorização completa dos profissionais e também do método, por mais que esteja sendo questionado, tudo mais, agora caiu, né? Tipo, estão chutando o cachorro morto de uma maneira muito triste. E vem aí a sanha da coisa do eu paguei pela minha educação. Eu paguei. Eu botei meus filhos na escola particular, eu botei meus filhos na escola particular, não a particular, do bairro, tal, a mais cara. Aí depois eu fiz o curso de inglês X e paguei o não sei o que lá, e aí isso vai se estendendo para N áreas da vida, não? Frases muito tipo, comuns, assim, em grupos de mães, esse grande local da internet maravilhoso que eu fui.
Essa panaceia de onda, né?
Que eu convivo agora, né? Não, porque eu cuido melhor do meu filho porque eu passei no curso XPTO, tal, nas aulas XPTO online pra ele amamentar melhor ou ele dormir melhor, tal. Tem hora que você realmente precisa de ajuda.
Uma carteirada.
Mas ele serve como uma medalhinha, uma carteirada pra você achar que você tá fazendo tudo melhor e isso ganhar um status, né? E quando a gente vê aí essa parte que o Gabriel mesmo falou, né, da galera que usa o marketing digital para isso, você vê exatamente que eles estão vendendo o status, não o conteúdo do curso. Você fez um curso. Se a gente passar em outro local muito bizarro da internet, que a gente costuma falar dele, eu sou uma grande crítica, que é o delicioso LinkedIn. Durante essa pandemia, o que não faltou foi post de estou aproveitando meu tempo livre para fazer X curso da faculdade X, porque é legal o que você está fazendo, mas a questão é essa, é a medalhinha pelo status do que você pode pagar o curso, não exatamente o que você está levando do curso, a certificação e tudo mais. Então é muito esse, é quase um contramovimento do que o Gabriel falou da galera desistente, né? Pra falar, não, eu não desisti, eu fiz, eu tenho, vou colecionar as marquinhas de educação no meu currículo, na minha vida, na criação do meu filho, no cuidado das minhas plantas, na educação, na tutela dos meus gatos, enfim, né? Acaba virando esse
eu
tipo de...
Eu acho que você pegou na veia aí, Silvia. É assim, educação enquanto pensamento crítico é ruim. Agora, educação enquanto fórmula pronta para que eu possa exibir aí essa medalhinha, esse diplominha
coleção
na parede.
Coleção de certificados, né? Coleção de certificados, né?
Ah, é o checklistzinho que você faz, né? Que nem se você fosse um carrinho da Volkswagen, né? Tipo,
eu vou ser muito, eu vou ser muito sincero, eu nunca entendi por que diabos palestra dava certificado de participação, assim. Tipo, o que aquilo valia no fim das contas, sei lá. Eu achava um grande desperdício de papel. Toda vez que palestra que eu ia, vinha um certificado, tava, eu falo, o que eu faço com isso, sabe? E aí... Olha que coisa, olha que mundo muito louco, né? Olha,
chegamos... Vou te falar o que você faz com isso.
Enrola, você... né?
Não. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma...
Tá. Isso aqui é um podcast de família, tá?
Isso aqui
a gente apagou do reflorestamento. Tem que reciclar esse papel, saca?
Vocês já devem ter ouvido aquele meme antigo do Gil do Cruzeiro.
Sim. Sim.
Pois é, jogador profissional, a Rádio Católica, vem falar uma besteira dessa. Jamais faria isso com você. Você
tá
enfia esse certificado no seu LinkedIn.
Exato, olha que bonito. Certificados.
Eu conheci um cara que ia comprar pão, colocava no LinkedIn.
Eu, infelizmente, já tive contato com muitos currículos que pessoas, sei lá, conseguiu um certificado em qualquer lugar, vai lá e coloca. Que leva também a ter um pensamento aqui, né? Será que vale a pena a gente criticar essa atitude das pessoas? Porque...
O mercado tá duro, né?
Me soa um desespero, na verdade. Uhum. Me soa assim, na falta do que colocar aqui, eu vou colocar isso, porque de fato eu investi tempo nisso aqui. E aí essa empresa tá falando que agora eu sei fazer isso. Então,
eu acho que é um mecanismo de defesa, né? Assim, vamos deixar claro, não é fácil arranjar um emprego, não é fácil arranjar um emprego no meio de uma crise mundial, tipo, sem precedente, na real, né? Tem a influenza, mas tipo...
E ainda pior se você não tem experiência, se você tá entrando no mercado, se você, enfim...
E bem ou mal, nós quatro somos pessoas que estamos trabalhando já 12 anos, 13 anos, sei lá, eu não sei mais quantos anos, mas tipo...
Eu não vou falar não, porque
pelo menos
começa a entregar a idade demais e tal, não, mas já deu um pouquinho mais que isso, tá?
Mas a questão é, tipo, a gente já perdeu um pouco do nexo do desespero que era não estar muito qualificado para a área que você está entrando, né?
Uhum.
Ainda mais pensando na faculdade que a gente fez, que a gente tinha algumas desvantagens às vezes, né? Tipo, no quesito de as outras faculdades talvez preparassem um pouco melhor no sentido de case e tal, né? A nossa era a faculdade que pensava no pensamento crítico.
Faculdade do churrasco.
Faculdade de churrasco. Então, sim, tem esse lado do tipo, a pessoa precisa, coloca, e ela é um jeito dela provar que ela, tipo, tem um esforço, que ela tem uma busca, né? Que é importante às vezes.
Sim.
O problema não tá, acho que, na pessoa que acaba colecionando os certificados, mas é um pouco daquilo, esse sistema que não valoriza a educação de base, e se você vem da educação de base pública, né, universal, a pessoa sai formada achando que ela não teve acesso a educação nenhuma. O que ela viveu até então...
Uhum.
Pra ela não valeu de nada, então ela começa a consumir coisas para anexar nisso e ela achar que ela, pra ela poder ser aceita nesse mercado, né? Ou em qualquer círculo que ela venha a estar, né? Então, e é isso que acaba acontecendo, né? Pra ela poder, e é um mercado que costuma, tipo, se você só tem a formação básica, você diz que não, a educação básica deveria ser já um belo pré-requisito para, tipo, pô, né? Você sabe pensar, você sabe, né? Você tá alfabetizado devidamente, você tá, enfim, você tem aqui um começo aqui para poder te formar também, não você precisar ficar gastando dinheiro extra. Então, acho que tem um pouco isso, assim, na nossa realidade aqui, né? No Brasil como um todo, né? Então. Essa coleção ali também é uma coisa do... Eu vou me compensar o meu passado que eu não valorizo, colocando mão de marca em cima.
E tem um lance que o Brasil é um país de correria, né?
Uhum.
Estando aqui na Alemanha, por exemplo, é engraçado ver a mentalidade, assim, do tipo... As pessoas saem com quase 30 anos da faculdade e, tipo... sem muita experiência, sem tanta coisa, né? Estranho ver o contraste das coisas e do tipo, da expectativa que o empregador tem de uma pessoa, de um estagiário e tal. É muito diferente, assim.
Mas eu penso o seguinte, gente. Assim, dificuldades em muitas épocas, assim, quando eu era jovem, existiam as dificuldades da época. Obviamente, a internet era uma coisa muito mais rudimentar naquela época, né? Mas, enfim, existia uma oferta muito menor desse tipo de cursos, por exemplo. Mas já existia, sei lá, tutorial. Já existiu, né, o que da internet daquela época. Mas eu acho que tem uma coisa mais recente aqui, né, uma coisa que eu acho que a gente começa a observar um pouco mais, que é ter uma oferta maior aí para cobrir aspectos não exatamente profissionais da nossa vida, né? Então, acho que já ficaram os exemplos aqui, por exemplo, né, como a Silvia citou, de essa questão da maternidade. Aí tem a questão de você cuidar de plantas, porque afinal estamos numa pandemia, você precisa cuidar de plantas, todo mundo no Instagram está postando plantas, aprenda a cuidar das suas plantas. Tem curso para você aprender a cozinhar e tudo mais, e isso, enfim, programas de culinária já fazem isso há tanto tempo, mas não, agora tem cursos para você, de alguém meio que te acompanhar aí nos seus primeiros passos.
Alguém vai validar que eu tô aprendendo a fazer isso.
Isso. Aí você tem... Até a gente chega a exemplos, né? Nessas leituras que a gente fez pra montar essa pauta. Quem tá no desespero, e aí eu realmente eu não tenho nem como julgar. Quem tá no total desespero, tinha um ofício antes da pandemia que está completamente descartado, descaracterizado, porque tinha a ver com serviços, tinha a ver com eventos, tinha a ver, sabe, com coisas que a gente simplesmente não tá podendo fazer ou diminuiu muito a demanda. E aí essa pessoa tá na internet ou buscando uma nova qualificação ou, né, como a gente já leu aí numa reportagem tristíssima da Folha, ofertando seus segredos industriais como cursos online para ver se se sustentam, cara. Então, eu acho que tem um misto de coisas acontecendo aqui junto com a habitual picaretagem nossa de todo dia.
Sim. Sim, eu ia falar assim, mas também tem um lance de medo de começar, talvez, né? Tipo, sei lá, pra quem nunca tentou cozinhar nada, talvez começar a cozinhar seja intimidador. E isso dá um... coloca aí uma almofadinha, assim, né? Na pilotagem de fogão, mas... é, tem isso, desespero. Forçando você aí em lugares que você nunca imaginou.
Ah, bicho, difícil.
Mas, gente, não, sem bad, o que eu gostaria de saber mesmo é, Gabriel, por exemplo, o que você pensa sobre tudo isso? Eu acho que, como falei, tem uma coisa... É óbvio que a gente fica com uma vontade de esculachar quem merece um esculacho, né? Quem aposta todas as fichas em café com manteiga, mas eu acho que tem outras coisas.
Bicho, meu pensamento, ele é um só e ele é bastante polêmico. É, regulamentação.
Eu não sei porque isso seria polêmico, cara. Nós somos a favor de regulamentação para tantas coisas, né?
Exato. Eu acho que essa dialética aí do curso... Antes da gente começar a gravar, eu tava pesquisando, por exemplo, como montar um curso, tá? E os resultados de busca, sim. Eu acho que eles não são mal intencionados. Eu não sei. Eu não sei, na verdade. Esse ponto, por exemplo...
Não te faz lembrar um pouco daquela história dos coaches de algum tempo atrás? Que agora parece que deu uma arrefecida, mas assim, havia esse boom de coaches, todo mundo era coach de alguma coisa, todo mundo podia dar coach de algo. Tinha sociedades formadoras de coaches e franquias formadoras de coach, como a gente está tendo um movimento parecido com cursos hoje em dia. Assim, você quer dar curso? Tem franquias para você comprar e começar a dar cursos. E o ponto é que... tinha até aquela piada, né? Um dos coaches falando: é difícil, às vezes, a gente começar a explicar o que é coach, porque quando a gente vê, o aluno já virou coach.
Você... Então, você pegou num ponto muito bom, porque eu fiz coach. Uhum. Eu fiz um coach para transição de carreira com uma profissional especializada e oriunda da academia. Então, para mim, foi uma experiência muito positiva. O que me causa uma tristeza, por exemplo, da própria vala comum, que é o coach. E é o que eu vejo que acontece hoje com o que as pessoas chamam de marketing digital, né? Porque o resumo é: você sabe fazer alguma coisa? Você pode ganhar dinheiro com isso, sabendo transmitir o seu conhecimento. E aqui estão fórmulas infalíveis. Me paga R$49,90 que eu te conto numa live às 5 da manhã. O que me irrita nessa questão é justamente a fórmula, não necessariamente o conceito de transmitir o conhecimento. Por isso que eu acho que é muito difícil julgar, principalmente por conta dessa matéria aí que a gente mencionou, né? Tem pessoas que, assim, precisam se virar e uma forma que elas encontraram de se virar é dividir o conhecimento que elas têm. O problema é quando esse conhecimento vem embalado numa picaretagem.
É, ou quando simplesmente não é exatamente o conhecimento, né?
Exato.
Eu acho que a gente está entrando naquela zona que já tem muitas piadas em relação a isso. Um exemplo clássico, que ele nem é tão novo, mas é dessa questão que estava acontecendo, era um treinamento, sei lá, de cinema, em que a pessoa ia relacionar lá 5 tipos existentes de montagem, e ele deixa claro que só ia explicar 3, porque os outros 2, ele tinha lido 2 artigos a respeito, não tinha entendido direito, então não ia explicar. E ficou por isso mesmo. E o vídeo... E tem esse trecho do vídeo.
E é isso aí.
E é isso aí, né? Então, meu medo é... Educação é uma coisa importante. Cursos para você aprender, de repente, uma nova tecnologia, um novo ofício, uma nova ferramenta, alguma novidade, algum tipo de congresso, algum tipo de live. Essas coisas são sempre bem-vindas. Mas a gente está começando a transformar isso em um grande campo minado que tende a, assim, ficar ruim para todo mundo, né? Vai colocar na vala do curso online cursos muito bons e coisas ruins. Não sei. Eu acho que tem uma coisa aqui. Né?
O que também me assusta, os que eu acabo sendo impactada e tudo mais, são os que resvalam aí na questão de saúde, o qual esses cursos, nessa embalagem, como o Gabriel falou, meio picareta, embala um monte de dicas que não são necessariamente orientações médicas, orientações de profissionais, são dicas. Coloca nesse formato de curso e as pessoas precisam, então, consumir essa informação para cuidar delas mesmas ou para cuidar de crianças, por exemplo, e tudo mais. Então, eu dividi aí no grupo, né, com alguns ali, principalmente alguns que são assustadores, que são os em relação a... reeducação alimentar, emagrecimento e afins. Então, tem algumas dicas ali. Tipo, se o post é 5 alimentos que ajudam a soltar o seu intestino. E baixe nosso e-book pra você, meu, secar 10 quilos em 3 dias. E não sei o que, cara. O quanto é irresponsável isso. E aí você vai aí trabalhar aí depois com questões aí de cuidado de criança, né? Existem profissionais incríveis e maravilhosas que são as consultoras de amamentação, que fazem um trabalho maravilhoso na questão do aleitamento infantil, que é uma questão importante aqui no Brasil, que aqui a gente para de amamentar muito cedo por questões do trabalho, enfim, é extremamente, né, o acesso a manter uma amamentação e tudo mais aqui é bem, bem restrita. Então tem consultoras com trabalhos maravilhosos que conseguem divulgar informação e tudo mais, porém tem outras que vão na rabeira. Ah, é porque eu... sabe, tipo, não que a sua experiência como mãe não tenha sido válida e não pode ser útil para alguém numa troca, numa roda, num grupo de mães, né? Mas você não é uma pessoa para dar curso, cara. Tem profissionais habilitados para isso. Então, assim, esse bombardeio de cursos e na maneira que eles são divulgados, fica difícil você checar a procedência mesmo daquele conhecimento que você vai pagar, vai acessar e depois vai fazer uso. Então é quando o Gabriel
fala... olha o estrago aí que um professor mal intencionado, né?
Exato, mal preparado.
Morando em Richmond, Virgínia, fez aí num país como o Brasil, né?
Oi, é exatamente isso, né? Então, assim, quem é você na fila do pão pra dar curso, cara? Entendeu? Vai dar uma olhada, você que tá olhando o curso, achou legal, tá te impactando, tá te atazanando no celular e tá te fazendo coçar esse dedinho aí pro botão comprar, pesquise bem, sabe? Pesquise muito bem. Então é isso que me assusta nesse aqui o coletivo favorito de cursos que a gente vem vivendo, né?
Nesse aspecto eu vejo, como eu falo, não sei se é uma regulamentação, mas eu vejo regulamentações, né? Por exemplo, eu me lembro de uma época de conselhos de medicina, conselhos de educação física, conselhos de nutrição, indo atrás desse tipo de influenciador vendendo curso, influenciador vendendo receita de emagrecimento, de vida saudável sem comer. Rolou um lance, né? Em cima, inclusive, de uns influenciadores mais famosos, tipo aquela Gabriela Pugliese, né? Por exemplo.
É, porque é importante, né, na verdade, você ter tipo, o mínimo de prova científica, né, de alguém que fala, ou não come, faz jejum, é legal, saca? Tipo...
Não, coisa, era uns negócios muito escrotérrimos, ela... É, esse vídeo é ótimo.
Perca peso sem comer.
Perca peso sem comer, é muito bom.
E, mas, então, eu vejo isso acontecendo, acho que em outras áreas, né? Então, de repente, ter, né, uma... Pode ser tanto regulamentação como autorregulamentação. Então, por exemplo, nas questões de marketing digital, procurar coisas que tenham, né, uma certificação das principais plataformas de propaganda ou das principais, né, plataformas de automação. Eu não sei, assim. Enfim, vocês me conhecem. Eu não sou um cara contrário a regulamentações, ponto, né? Eu acho que elas são muito bem-vindas quando a gente está falando desse grande...
Desse abuso.
Essas
grandes plataformas, elas são beneficiárias, mais gente investindo, né?
Sim. Não, e de fato, né? A galera usa, né, com afinco. Eu fico pensando, não sei se vocês já passaram por essa experiência que eventualmente eu passo. Então, sei lá, eu abro um importante site e repositório de vídeos aí da internet e existe geral para, sei lá, buscar melhores momentos do jogo do meu time do coração, porque eu não tive tempo de ver o jogo. Por exemplo, hoje o Corinthians vai jogar às 22h15 de um domingo, dia que nós estamos gravando, né? E eu não tenho a menor possibilidade de achar que eu vou estar, né, vou achar, não vou ver porque só vai passar em Premiere e amanhã vou ver os gols desse jogo amanhã cedo, né, então provavelmente vou num desses canais, ou poderia ir no site de notícias também pra ver, mas quando você tem a experiência de ir neste importante repositório de vídeos, aparece lá um fulano dirigindo um carrão do ano, assim e tal, falando, ah, você quer saber como é que eu ganho dinheiro? Ha, ha, ha. Olha aqui minha conta, 130 mil, olha aí, bababá. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, blá, 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 blá. E basicamente o que esse cara tá propondo é que você ganhe dinheiro com afiliados, cara. Afiliados, que é essa parada que existe na internet desde que o mundo é mundo, né? E é isso. Tipo, só que foi feito de uma maneira muito convincente, porque esse cara vendeu curso para algumas pessoas. Então, se você vai nesse próprio repositório de vídeos, né, o YouTube, e procura por vídeos sobre se esse curso vale a pena, você vai achar um monte de discípulo do cara falando, não, mega vale a pena, é um curso não sei o que lá. Aí, olha, tô ganhando dinheiro aqui e tal, e prints, e aquela coisa toda. E um meio que referenciando o outro, porque eu não sei, de repente virou, eu não posso dizer porque eu não fiz curso, eu não fui muito atrás das informações. Informações sobre o fulano, mas de repente viram a grande pirâmide ali, enfim, que, né, vamos sempre lembrar, para todo e qualquer tipo de pirâmide já existe regulamentação, né, então não precisava nem ter uma nova, né.
Mas, enfim, a única regulamentação que a gente tem hoje, e acredito que seja a melhor, é o bom senso. Então, antes de cair em qualquer armadilha dessas, tenta usar o seu, né? Putz, eu preciso disso? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se a resposta for sim, eu preciso, pesquisa bem onde é que você está colocando o seu dinheiro, vê se é o único profissional oferecendo esse tipo de curso, veja quais são as alternativas. Existem N plataformas hoje na internet que oferecem uma infinidade de cursos gratuitos. Tem muito produtor de conteúdo bom aí no YouTube, no Instagram, tem muita gente oferecendo conteúdo bom grátis. Muitas vezes essas pessoas também oferecem complementos aí, mas essa parte gratuita, ela pode ser uma amostra do que essa pessoa tem a oferecer.
Importante.
Comuniquei.
Comunicou.
Comuniquei.
Silvia,
foi dita.
É, você tem mais alguma coisa a comentar acerca de tudo isso?
O que eu falei ali, que era a minha preocupação do povo ali, né? Questão de saúde e tudo mais. Então, principalmente quando é curso pro seu bem-estar, que vai envolver corpo, vai envolver saúde. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não confia no Dr. Google, seus influencers, sabe? É um negócio que me assusta essa questão aí que você mencionou, e assusta do cara, aí ele posta um vídeo de alguém que fez o curso, que ajudou, que não sei o que, não sei o que lá, cara, acontece muito nesse universo de dicas e cursos pra criar criança, saca? E é um pouco assustador, sabe? É bem assustador.
Ah, eu super imagino, assim, quando envolve essas questões, né, que não são mais caras, né? Mexer com a saúde, mexer com a vida dos nossos, das pessoas próximas a nós, aí eu entendo o quanto o sangue ferve, né? Se eu fosse pensar, realmente, eu acho que é necessário uma atenção grande, porque nesses momentos, e aí isso vale pra tudo, né? Mas nesses momentos de maior desespero, as pessoas ficam muito suscetíveis a todo tipo de golpe. Né? Dinheiro fácil, golpe de você vai fazer um curso, e pode ser um golpe-golpe, né? Como a gente conhece aquele golpe, o ladrão te enviando, né, alguma coisa pra você, sem querer querendo dar dinheiro pra ele, porque ele roubou tua senha, qualquer coisa do gênero, clonou teu cartão, tal. Golpista, né, raiz. Como também pode ser por esse tipo de coisa, né, de você depositar esperança aí em cima de um conteúdo que nada mais é que uma compilação da Wikipedia, um resumo a partir de outros resumos, né? Eu acho que tem tudo isso, né? Que acho que rola bastante. E eu acho que a gente tenta fazer um pouco disso há 7 anos, né? Eu sei que existe uma barreira natural e grande, né? Para a questão de, assim, o quanto você precisa ter de educação formal, educação de processos, né? Para entender, assim, se determinada informação é válida ou não, se determinada informação é falsa ou é verdadeira, se determinada informação é válida, né? Para o curso. Mas a gente tem sempre orientado, né? Assim, na dúvida, desconfia, né? Mantenha um alerta ligado, porque um curso sério, uma iniciativa séria, que queira preparar as pessoas, nesse momento de crise, por exemplo, tem muitas gratuitas, e sem te querer te cobrar alguma coisa ali na frente, então tô falando assim, sei lá, de cursos das grandes universidades que tem várias coisas que eles estão abrindo gratuitas, eu tô falando de Sebraes, eu tô falando, né, de Endeavor e iniciativas desse tipo, e quando é sério mesmo, né, tem aqueles elementos, né, que é uma bibliografia do que vai ser apresentado ali, e que a bibliografia não pode ser uma coleção de artigos da Wikipedia ou vídeos que já são resumos de teorias, de livros, né, que de fato onde esse conhecimento vai estar. Não existe isso de, pô, eu vou fazer um curso a partir de 2 artigos que eu li a respeito, sabe? Então, tipo, curso significa leia os artigos, né? E eu acho que...
Você não faz seminário na faculdade quando você lê 2 artigos.
Com 2 artigos, exato. Se eu chegasse para apresentar um trabalho da faculdade, ó, li 2 artigos aqui, meu, cara... Não passa, sabe? Não, não, e eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que fica um apelo sincero aí de que esse tipo de mensagem que seja passada pra frente. Eu entendo o desespero, tá difícil. Eu tô no alto de um privilégio de né, uns anos, ainda que tenha rolado momentos muito difíceis economicamente, acho que pra todos aqui nessa pandemia, mas é um pouco assustador, né? Pensar ainda com todo o discernimento que a gente sabe que a gente tem em relação a o que é uma informação crível, o que não é. Às vezes é muito tentador, né? Se você se pega pensando no meio da noite, pô, cara, pode ser que uma dessas maneiras de fazer dinheiro fácil realmente funcione, né? E aí, isso aí vira uma espécie de porta para o inferno, né? Para do conteúdo digital.
É, o abismo dando aquela piscadela para você, né?
Uhum.
Posso dar um recado final?
Com certeza, deve.
Queria convidar todo mundo aí que semana que vem a gente tá lançando um curso... online aí, sobre como identificar se o curso que você vai fazer, ele é bom ou não. É R$49,90, pagamento único, vou deixar o Pix
acesso
aqui
vitalício.
No link, acesso vitalício. Você vai aprender todos os segredos para entender se um curso é golpe ou não.
Olha, eu provavelmente a gente não vai lançar esse curso não, mas você me deu um bom... Você me deu um bom gancho aí, Gabriel, para dizer que em breve nós vamos anunciar sim uma novidade, provavelmente no próximo programa, e a gente queria te convidar a pensar com carinho. Não invista essa semana ou nessa quinzena esses R$49,90 num curso inútil, não.
Não compre carro agora.
É, a gente talvez tenha te dê uma ideia melhor do que fazer, de fato, com esse dinheiro daqui a 2 semanas. E vou contar mais. Não, esse dinheiro não vai nem comprar nada com ele. Você não vai conseguir... Não vai ter um curso muito louco. A gente tá pensando numa coisa muito legal aqui para resgatar alguns velhos conhecidos dos ouvintes mais antigos do Mupoca, também fazer o convite para os ouvintes mais novos. Mas como eu falei, é um assunto para a gente lidar daqui umas duas semanas. E juro para vocês, não é picaretagem, não.
Aproveitando, falar das antigas, né? Essa semana no Instagram, a gente fez uma farofinha lá, postando uma foto do primeiro estúdio, Mupoca. E vários ouvintes vieram conversar com a gente nas DMs para falar dos seus programas favoritos, de como conhecer o Mupoca e tal. Fizemos um resgate dos programas lá nos stories e tal. Foi muito divertido. Gente, fale com a gente bastante no Instagram.
Pode falar, vocês vão agora temos pessoas, né, operando as redes sociais do Mupoca. Desligamos os robôs.
Desligamos os robôs.
Queremos ouvir
vocês.
Ouvinte.
Manda oi, vem de DM, manda foguinho.
É isso aí. E manda cartinha também, né? Deixar um abraço aqui pro Augusto Herman, que tem mandado várias cartinhas pra gente aí, mandou uma cartinha pra cada um dos últimos episódios. Enfim.
E...
não lemos mais as cartas no ar, mas deixa aí, Thales.
Não, a dica do que ele comentou, né? Existe uma extensão de navegador que é bem antiga, que é tipo termos de uso não li, em inglês, né? TOSDR. E ele participa da catalogação, né? Como voluntário. E ele ajuda aí na tradução em português e acabou de lançar a versão total em português. Então baixem, é muito legal. Eu uso ela há anos e é bem bacana. Você não ler e saber o quão nociva é a política de privacidade do serviço que você está usando.
Olha quantas dicas importantes você ouviu aí de graça, tá vendo, meus amigos? Aqui, às vezes, né, nem sempre o melhor, né, um bom conteúdo aí vai querer te cobrar de cara para você, ou vai querer pedir o seu e-mail, né, para você receber alguma coisa em troca. Então, é com esse espírito que eu desejo a vocês aí uma excelente quinzena, até nos vemos no próximo programa, junto aqui com meus companheirinhos de bancada, Silvia Ferrari, Gabriel Prado e Talicione, né? E eu, né, me despeço aqui deixando, convidando meus amiguinhos a fazer o mesmo. Até mais.
Até, gente.
Tchau.
Tchau.
Muito bem, você ouviu o Mupoca 130 com a apresentação de Luiz Yassuda e participação e contribuição na pauta de Silvia Ferrari, Gabriel Prado e Talicione. A edição é de Jéssica Correia e a identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Yassuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres para usos comerciais. O Mupoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.